11:38, no horário de Brasília. Nós vamos conversar agora com a professora Letícia Tavares, farmacêutica. Orientações importantes sobre o uso do protetor solar. Você pode participar, inclusive, enviar a sua pergunta no 999-22-5796. Professora, obrigado pela presença aqui, bom dia.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos os ouvintes, né? Falar desse tema tão importante aí, que é o filtro solar, visto que estamos em fim de inverno, embora o clima e o sol já aquecem quase como se fosse primavera, né? E a gente daqui a pouquinho está no verão, um momento onde o sol está mais próximo à Terra e com isso emite os seus raios, né? UVA e UVB e outros raios solares que acabam, por vezes, podendo danificar, né, o tecido cutâneo, a pele das pessoas. E, na verdade, acho que a maior orientação aqui hoje é tentar esclarecer a população a diferença que existe aí entre filtro solar, protetor solar e qual é, né, efetivamente essa diferença, e ainda tem as questões químicas e físicas, né, de absorção deles. Vamos tentar assim diferenciar, né? Quando você vai comprar um protetor solar ou um filtro solar, você está comprando a mesma coisa, né? Não existe diferença entre filtro e protetor, mas existe um que é diferente desses dois, que é o bloqueador solar. Então, quando a gente fala de produtos químicos, né, a diferença vem nessa origem química deles, tanto o protetor quanto o filtro é um produto de origem química que é absorvido pela pele. Enquanto o bloqueador solar, ele tem uma origem de produtos físicos e faz com que os raios solares sejam repelidos em vez de serem absorvidos. Então, os bloqueadores solares são produtos que normalmente não são absorvidos, você enxerga quando a pessoa passa, é aqueles que fica corzinha sobre a pele, e ele fica ali com uma camada de proteção, como se fosse uma roupa, mas é um produto que é passado na pele, e a hora que os raios solares incidem sobre eles, o sol então é refletido novamente e não absorvido mais pela pele. Já o filtro solar ou o protetor solar, não, é um produto químico que o sol vai atravessar esse produto e vai agir sobre a pele. A questão é que eles protegem a pele, fazendo com que a incidência do sol seja menor. Então, quando você diz que um protetor solar tem fator de proteção 5, ele está protegendo 5 vezes aqui, né? Se não tivesse, você consegue ficar 5 vezes mais de tempo de exposição no sol sem queimar, se você está usando um protetor fator 5. E assim sucessivamente até você chegar no 30. Quando você chega em 30, significa que você pode ficar 30 vezes mais naquela incidência solar sem danificar sua pele, né? Então, se o sol é muito quente e você não tiver protetor nenhum, você vai ficar 2 minutos e vai queimar, né? Ou 5 minutos e vai queimar. Se você tiver com protetor 30, você vai poder ficar 30 vezes 5 minutos, por exemplo, né? Então, não existe como você medir exatamente o quanto vai proteger. Apenas você sabe que será 30 vezes mais que a tua pele, tempo de exposição para a tua pele em relação ao sol.
Mas tem 50, 70 também, é isso ou não?
Então, Roberto, tem, mas aí a coisa é diferente.
Para,
né?
Nos 30?
Para nos... Não é que para nos 30. Então,
acima
até 30,
já não tem a mesma...
Até 30, efetivamente, você está aumentando 30 vezes. Agora, quando você for de 30 para 70, por exemplo, você só consegue aumentar aproximadamente 3% desse tempo.
Aí seria 33, no máximo 35.
É difícil dar esse valor.
Para facilitar a compreensão.
Isso, mas então é um pouco de marketing, né, industrial. Uhum. Efetivamente aumenta, mas a quantidade que aumenta é muito pequena depois do fator de proteção 30, né? E também ainda cabe ressaltar aqui que o mais importante de tudo isso é repetir, né, a passagem do filtro, visto que o filtro solar ou protetor solar é um produto químico que será absorvido pela pele. Então, em média, as peles levam aí aproximadamente 2 horas para absorver totalmente esse filtro. Então, por isso que é tão importante você repor o filtro a cada 2 horas, né? E se você entra na água, mesmo aqueles que dizem que são resistentes à água, é importante que você repasse, né? Porque é ok que ele vai durar mais na água, porque ele é um produto mais oleoso, mas dependendo do tempo que você fica na água, dependendo dos produtos químicos que tem naquela água, uma piscina, uma água do mar, eles também serão retirados. Então, é importante, né, você cuidar aí essa reposição do produto. Outra coisa que é interessante a gente falar, né, Roberto, que as pessoas falam, ah, não, tem que cuidar, qual é o raio que eu tenho que cuidar, né, visto que o sol emite tanto o UVA quanto o UVB. Então, é importante a gente fazer essa diferenciação. Que o raio solar, que efetivamente danifica o tecido cutâneo, que causa mancha, que causa envelhecimento, ele é o UVA. E ele não atinge a derme, ele atinge a epiderme, ou seja, é para baixo da derme. Já enquanto o UVB, ele atinge a derme, então é o que deixa vermelho, é o que queima. Então, o fato de eu queimar no sol só está me dizendo que eu fiquei tempo suficiente para que o raio penetrasse e que o raio queimasse minha pele. Mas se eu fiquei num tempo suficiente para queimar, com certeza o UVA também penetrou, né? Então, mas uma coisa é diferente da outra, né? Se você tivesse certeza que você só estaria recebendo o UVB, mesmo que queime, não teria problema, né? O problema realmente é o UVA, é dele que a gente tem que ter mais medo e mais cuidado, né? Que ele penetra realmente abaixo da pele, causando as lesões aí. Lembrando que o Brasil hoje é o campeão de câncer de pele mundial, né? E é o câncer que mais atinge a população, tanto que quando você vai separar as populações que possuem carcinogênicas, né, você sempre diz assim, qual é o câncer mais comum? Qual é o câncer que mais mata? Ainda é o câncer de pulmão, tirando o câncer de pele. Porque o câncer de pele é campeão de qualquer estatística. Então, quando você tira ele, aí vai o pulmão e vem os outros. Mas o de pele, ele já nem entra mais nessas classificações, porque ele é sempre o campeão em qualquer situação, né? E ele tá, a gente está expondo a pele aí ao sol e a outros agentes carcinogênicos o tempo todo, né? Fumaças, produtos químicos, enfim, abrasivos, né? E aí também tem sempre a pergunta, né? Então, o que é melhor usar, né? O filtro ou o bloqueador? O protetor ou o bloqueador? Na verdade, não tem uma resposta específica para te dar. O que a gente fala é que depende da idade e depende da situação. Sabendo que o bloqueador não será absorvido pela pele, se você tem a pele sensível, se você tem algum produto que possa te causar alergia, de repente é melhor usar o bloqueador. Que
ele interessante não... você falando isso, é a pergunta da Marlene. E já está respondendo, viu, Marlene? Só aproveito para fazer aqui esse adendo. Ela quer saber qual que é o produto ideal e falou sobre alergia. Ela deve procurar um dermatologista, uma dermatologista, enfim, um profissional, para indicar qual que é o protetor que ela deve usar?
É, sempre que você precisa de uma orientação mais específica, é bom procurar um especialista na área, né? Um dermatologista ou mesmo um farmacêutico, né? Porque o conhecimento químico, né, vem dessa origem farmacêutica nossa, das formulações, né? Que até, assim, fazendo só porque você me entenda o que eu quis dizer agora, né? Como as pessoas acham, por exemplo, que desodorante e antitranspirante é a mesma coisa. Uhum. Não é, né? E quem é que entende desse métier, né? É o farmacêutico. Até porque aí você pode ter desodorante com odor ou sem odor. Você pode ter um antitranspirante com odor ou sem odor. Porque, desodorante tem perfume. Não, desodorante pode ser sem perfume também, né? Ou com perfume. Enfim, então, são coisas químicas, né? Da origem química do produto, né? Da origem cosmética. E aí é o farmacêutico que tem...
Então, até não é tão difícil. Eu chego na farmácia e digo o seguinte, olha, eu usei esse e me causou alergia.
Isso aí.
E o farmacêutico vai dizer, não, usa esse outro que ele não tem lá um componente que pode
fazer
te ajudar.
Investigação, né? De como foi seu processo alérgico, né? E qual é o produto que vai ter menos características alergênicas e vai te indicar. Lembrando que hoje, né, a indústria evoluiu muito nesse sentido, né? A gente tem muitas opções. Antigamente, qualquer filtro solar que você tinha era uma característica muito oleosa, porque a maioria dos ativos que vão realmente tem características oleosas, mas hoje já se conseguiu a evolução de todos esses produtos, né? A gente tem protetor solar oil free, né? Livre de óleos, e o que é fantástico, né? E aí, voltando à história de quem é melhor, né? Então vai depender de cada situação, mas muitas vezes para os bebês, principalmente bebês antes dos 6 meses de idade, visto que eles têm o tecido cutâneo mais sensível, para eles é mais indicado, na maioria das vezes, o bloqueador, de fato, pelo fato de não ser absorvido pelo tecido cutâneo.
E na farmácia a gente vê lá também, aqui no rótulo, indicado para certa idade, tem isso? Para bebê?
Sim, a maioria dos filtros, né, eles colocam que é acima dos 6 meses justamente por isso, né, porque não pode
ser. E se usar um filtro de um adulto, aí
é possível
vai dar
causar
problema.
Uma alergia, né? Porque a criança ela não possui realmente todas as características já, né? Da pele e defesas, né? Que o adulto possui. Então, sempre tem que ter um cuidado maior nesse sentido.
Uma pergunta da Jaqueline, professora Letícia, diz o seguinte. Eu já ouvi falar que a gente deve usar o protetor mesmo estando no trabalho, na sala, por causa dos... lâmpadas, ela coloca aqui, acho que ela está falando da iluminação, né?
Isso.
A gente tem que usar também?
Sim.
Nós estamos aqui, por exemplo, no
Sem
estúdio,
dúvida.
Tem várias lâmpadas, é bem iluminado. O ideal seria usar o protetor?
Sem dúvida. Tem vários tipos de lâmpadas, agora não me recordo exatamente o nome, Roberto, que elas emitem raios UVA e UVB. Uhum. Então, principalmente o UVA. E aí você precisa, de fato, se proteger. Então, aquela máxima, né, de que a gente deve passar protetor solar todos os dias, ela é válida. Você pode observar pessoas que trabalham sobre luz forte o dia todo, normalmente o que está exposto? É o rosto e a mão. Então, o rosto é mais comum a gente passar protetor solar. Aí você observa as mãos dessas pessoas, como sempre tem mais manchas, né? Já são mais pigmentadas com a mancha, já é em função dessa luz que incide diariamente ali. Então, é fato, é verdade, não é mito. A gente, sim, tem que proteger mesmo em ambientes internos, né? E outra coisa interessante, que é relativamente moderna, são as roupas, né, com proteção UVA e UVB. E elas funcionam de fato, né, fantástico, elas são térmicas, né, você vê a pessoa num sol de 40 graus com uma manga comprida, e aí você diz, nossa, como é que tá morrendo de calor? Não, mas as roupas são térmicas, elas se adaptam ao corpo. Hoje a indústria evoluiu muito nesse sentido, né, visto que realmente é uma necessidade de saúde a gente cuidar, né, da pele. Lembrando que não só o câncer, né, mas aí para as pessoas da estética, né, nada mancha mais que o sol, nada é mais prejudicial para o envelhecimento da pele do que o sol, né? Eu brinco até, claro que, lembrando que o sol é benéfico, uhum, também a gente precisa dele para produzir vitamina D, que é essencial, né? Mas eu até brinco, Roberto, né, que se o sol fosse bom, não era de graça.
Para a gente encerrar, uma pergunta ou observação do Fernando, ele diz o seguinte: eu não ouvi aí a doutora, ele coloca aqui, a farmacêutica, mas com discurso de doutora mesmo, né, Fernando? Você viu que ela conhece bastante? Ele diz o seguinte: a pessoa morena, eu sou bastante moreno, eu não preciso usar o filtro solar?
É um engano, né?
É assim.
Um grande engano. A única questão é que a pele mais morena, pelo fato dela já ter uma alta quantidade de melanina, que seria a substância que é ativada quando a gente produz, recebe os raios UVB, né, e algumas, mais o UVB, né, na verdade, para a produção de melanina, ela nos ajuda na proteção solar. A pele morena, ela absorve menos a UVA, justamente porque a derme está mais protegida pela cor, realmente, mas menos não significa não receber. Uhum. Então, sim, tem que passar protetor solar.
E os que têm a pele bem clarinha, aí a preocupação é maior.
Maior, né? Até porque tem pessoas que são, não conseguem produzir, uhum, nada de melanina, né? A gente precisa todas as peles serem protegidas. Quando uma pele morena só está dizendo assim, você consegue ficar mais tempo no sol do que uma pele branca. Assim como uma pessoa que passou protetor consegue ficar mais tempo no sol, mas em algum momento, se você permanecer no sol e o sol for muito forte, isso vai agredir teu tecido.
Professora Letícia, muito obrigado pela presença aqui. Mais uma vez, foi bastante importante essas orientações para todos nós.
Eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Aí a professora Letícia Tavares, farmacêutica e bióloga, falando sobre esse assunto que é muito importante. Já estamos antecipando aqui. Está chegando o verão para você já ir se preparando e se protegendo. 11h51.